política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Durante este final de semana, o vereador Fernando Aragão, junto com outros políticos, estiveram no sítio Magana. E está no meu blog uma declaração, a frase de Fernando Aragão, que foi feita com muita sobriedade. Eu gostaria de destacar essa frase nesse programa. O vereador Fernando disse que depois que a cidade passou a ter deputados, as obras para Santa Cruz se acabaram. E citou como exemplo o governo Arraes, que conseguiu trazer para Santa Cruz do Capibaribe iluminação em bairros completos, em vários bairros, e outras obras que foram colocadas aqui. E naquele tempo a cidade não tinha um deputado estadual que a representasse no estado. O tempo passou e esses deputados foram surgindo desde a época do Agostinho Rufino até agora. Foram vários deputados, em alguns momentos de um grupo, em outros momentos dos dois grupos políticos. Mas, de fato, quando você olha para trás, para os últimos anos, e tenta fazer uma conta, né, um apurado das ações que foram conquistadas para Santa Cruz, oriundas de ações desses deputados, a gente fica sem entender, e a população passa a não entender para que que serve um deputado estadual, para que que serve um deputado federal, se no dia a dia da população não há resultados. Nós lembramos, a gente lembra que há 4 anos atrás Santa Cruz do Capibaribe saiu das urnas com um resultado fabuloso. Nós tivemos eleitos em Santa Cruz 2 deputados estaduais filhos da terra, que era o Edson Vieira e o Diogo Moraes, e tivemos 1 deputado federal também filho da terra, que foi José Augusto Maia. Então nós saímos daqui com a representatividade que nunca tivemos na história, de políticos da terra mesmo, oriundos de Santa Cruz do Capibaribe. E o que foi que mudou em Santa Cruz do Capibaribe nos últimos 4 anos, em razão desse resultado que tivemos nas urnas na eleição de 2010? Não mudou absolutamente nada, nem o mandato de Edson Vieira enquanto deputado estadual, nem o de Diogo, nem o de José Augusto Maia. A população agora tem a chance de ter 4 opções, mas são 4 políticos de carreira. Vão concorrer entre si Diogo Moraes, Dimas Dantas, Ernesto Maia e Tonho do Pará. Todos já foram parlamentares, se não foram deputados, mas foram vereadores. E a população já os conhece. E eu faço a mesma pergunta: o que teria mudado na nossa vida em virtude do trabalho de 1 dos 4, ou dos 4 juntos? Acho que a população precisa aprender também a cobrar mais. A gente entra numa eleição e o povo, né, você que me escuta no rádio agora, costuma se comportar da mesma forma todos os anos. Muita gente faz isso. Existem pessoas que passam um ano inteiro dizendo que quando chegar a eleição não vai votar em ninguém, e quando chegar a eleição é o primeiro que está lá com a camisa, com a bandeira, fazendo a festa lá no meio da rua, brigando inclusive pelo seu partido político. Essa é a realidade da população de Santa Cruz, ao ponto que lá fora, e eu vou contar um segredo aqui às pessoas, os políticos de outras cidades, eles reconhecem Santa Cruz do Capibaribe como um reduto eleitoral de grupos polarizados em que a população vota em bloco. O que significa isso? O cara faz um investimento aqui e se ele tiver a representação, se ele for representado por 1 dos 2 grupos, seguramente ele vai ter uma votação muito alta, independente de quem for o candidato, independente de onde ele tenha vindo, qual sua história, qual o seu passado. E muito mais grave, não precisa ter feito alguma coisa pela cidade, basta ser apoiado por 1 dos 2 grupos e o cara vai sair daqui com uma votação muito boa. Isso vai acontecer esse ano com os dois grupos políticos que vão trazer deputados federais que essa cidade pouco viu ou nunca viu. E as pessoas vão continuar votando e seguindo os desejos dos seus pseudos representantes. E o tempo vai passando e a gente vai somando que esse resultado vai acabar sendo o mesmo. Tem político aqui em Santa Cruz do Capibaribe que está precisando usar óleo de peroba. Os caras passam anos e voltam para uma eleição renovando as mesmas promessas. Não é questão de renovação de discurso ou de mandato ou de estilo, não. É renovação de promessas. Há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, há 6 e há 8, nós nos enchemos aqui de promessas de açude, de hospital regional e microrregional, UPA, faculdade ou extensão de faculdade federal. Todo mundo já ouviu falar nessas histórias aqui. Nós estamos chegando em mais uma eleição e as promessas já estão se repetindo, se renovando. Tem candidato que está tendo a cara de pau de prometer a mesma coisa. Mas aí, isso que eu estou falando agora, isso é justificado por aquilo que eu falei alguns minutos atrás. As promessas se repetem, as caras e os políticos se repetem, porque a população não se renova. E o nosso modo de enxergar política, de debater política, de discutir política nas ruas, é muito pequeno. E o tempo vai passando e a gente continua contando sempre a mesma história. As disputas internas dentro dos grupos, a disputa meramente pelo poder e a população a ouvir promessa, entrar em mais uma eleição votando em bloco e as negociações sendo feitas. Como se o povo e como se o nosso voto fosse uma mercadoria passiva de negociação. Essa é a realidade.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região agreste, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre os bastidores do poder e da política e tem novidades chegando por aí. Romenico, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, daqui a pouco, né? Nós vamos tentar a participação do jornalista Magno Martins, inclusive para falar sobre futebol, né? O resultado das vaias de que mais uma vez Dilma Rousseff sofreu, dessa vez no estádio do Maracanã. Você assistiu o jogo, tá com a camisa da Alemanha aqui, Romenick?
Com certeza, né?
Comprou assim que houve os 7-1, viu?
Exatamente, porque eu sabia que
o resultado do jogo, quando teve o resultado do jogo, ele já foi lá e comprou a camisa.
Olha, desde o início da Copa eu torcia pra Argentina e Brasil fazer a final. Como o Brasil não passou pela Alemanha, eu sabia que a Argentina estaria na final, então comecei a torcer para a Alemanha.
O senhor encontrou essa camisa onde?
Essa camisa, por quem? Pode fazer a propaganda?
Pode, não tem problema.
Frente à freguesia.
Comprou lá.
Comprei lá, em frente à freguesia.
O cambista, não é aqueles pessoal que...
cambista.
É
pirata, piratão.
É uma autêntica cópia, pois é.
Exatamente. E aí, torci para a Alemanha, né? Até pela identidade que eu tenho com a Alemanha. O meu nome, minhas características são todas do povo alemão. A minha altura, minha cor.
Os olhos azuis, né? O cabelo loiro. Dá para perceber. Pois não, as vaias de Dilma.
As vaias de Dilma. Não deu nem tempo. Quem viu a entrega da taça da Copa do Mundo, quando foram entregar a taça a Dilma, que começaram a vaiar, a Dilma entregou tão rápido a taça, que foi a taça em tempo recorde, foi entregue em tempo recorde.
Não deu tempo, sem não. Dar um sorriso, né?
E sem dar um sorriso.
Não teve sorriso nenhum. Pedi pra Ralf explicar essa parte.
Não, não deu, não. O interessante é que a maquiagem, sinceramente, pela primeira vez eu vi a maquiagem da Dilma parecida com a do Coringa, do Batman. Não deu um sorriso, aquele sorriso meio... poucos amigos, mas isso era comum. A Dilma pensava, a Dilma prometeu entregar a taça um jogo antes do Brasil com a Alemanha, um dia antes do jogo Brasil com a Alemanha, confiando, né, o Brasil está na final da Copa, tudo muito ok. E, lamentavelmente, o Brasil, a seleção brasileira, tomou aquela goleada. Eu sempre falava aqui que a seleção brasileira, a Dilma estava no período de mata-mata. A Copa estava indo bem, a seleção muito bem. A Copa foi bem, foi ótima. E aí, infelizmente, o povo brasileiro, né, relaciona Copa do Mundo, resultado da seleção, com disputa presidencial. E aí, a Copa, que foi uma Copa, a Copa das Copas, como é considerada, mas o resultado da seleção não foi bem. Primeira derrota do Brasil para a Alemanha, já começou as vaias contra a Dilma Rousseff, sem ela sequer estar no campo, né? E aí ela já tinha prometido entregar a taça e cumpriu, mesmo sabendo do que poderia acontecer. E aí, vamos ver nas próximas pesquisas que teremos, né, o que essa Copa do Mundo, o que o resultado da seleção brasileira resultou de prejuízo ou não para a presidente Dilma Rousseff.
As próximas pesquisas, inclusive, é que vão determinar isso, né? Pesquisa feita durante a Copa representa um momento e depois vem um outro totalmente diferente.
Exatamente. Só que a questão é o seguinte, né? Enquanto tava tudo às mil maravilhas, Dilma tava conseguindo, aos poucos, lentamente, se recuperar, né? A última pesquisa, por exemplo, Dilma cresceu 4% e a própria pesquisa apontava que a Copa tinha influenciado tudo isso. Agora, com o resultado da seleção nessas duas últimas goleadas, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas pesquisas em relação às eleições. Até porque hoje, de fato, começam as eleições de 2014. Até ontem ainda era muita festa.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate e deixa eu trazer aqui matéria do Bloco Sulanca News sobre a corrida para deputado federal. O nome de Ricardo Teobaldo, segundo as informações do Marcondes Moreno, já estaria sendo confirmado por José Augusto Maia. Mas, pelo que eu entendi na matéria, não teria a concordância do Ernesto. Teria tido de Toninho e não de Ernesto. Vamos ouvir a matéria que está no Blog Sulanca News.
Blog Sulanca News. Ricardo Teobaldo virou símbolo da unidade. O prefeito de Limoeiro e candidato a deputado federal, Ricardo Teobaldo, PTB, surge em Santa Cruz do Capibaribe como nome para simbolizar a união do grupo de oposição. Depois da reunião entre José Augusto Maia e seu grupo em Santa Cruz do Capibaribe no último sábado, dia 12, quando foi discutido o assunto, o nome de Teobaldo fica definido como nome do grupo. Com o aval de José Augusto Maia e Toinho do Pará, o nome de Ricardo Teobaldo tem as bênçãos de Armando Monteiro, faltando a aprovação dos vereadores. Os 7 vereadores alegaram precisar de um encontro com o candidato a federal, Ricardo Teobaldo, que acontecerá o mais rápido possível, para aí sim se chegar a um consenso em torno de um só nome. Mas não será nada fácil se chegar à unidade. Se o grupo está unido com Dilma presidente, João Paulo senador e Armando governador, para estadual serão 2, Ernesto Maia e Toinho do Pará, que já quebra a união verdadeira. Para a escolha do federal, o grupo de oposição está a essas alturas caminhando sem saber para onde. E a possibilidade de se ter também 2 federais comprovará que a união está cada vez mais distante.
Romenick, a novela não terminou, né?
A novela não, parece não está nem perto de terminar, né? O José Augusto Maia, esses rumores começou desde sábado, né? Quando no programa em Taquaritinga o Lero apontou que iria apoiar o Ricardo Teobaldo em Pão de Açúcar, seria o substituto do José Augusto Maia, e que era esse nome, o Lero acabou adiantando, que seria esse nome que iria apoiar, que o José Augusto Maia iria apoiar em Santa Cruz do Capibaribe, né?
Isso significa dizer que até o grupo de Pão de Açúcar sabia do que os daqui ainda não tinham certeza.
Ainda não tinha certeza, né? Ainda não tinha 100% de certeza. E o segundo o Marconi coloca aí na nota, houve uma reunião no último sábado, né? Onde o José Augusto Maia apresentou o nome de Ricardo Teobaldo E o Toninho do Pará, de imediato, parece que pela nota aceitou o nome do mesmo. Só que os demais que estavam na reunião, no caso os vereadores, pediram para conversar com o Ricardo Teobaldo. E aí eu me reporto à fala de Fernando Aragão aqui no programa, onde Fernando Aragão abordou que era necessário escolher um deputado federal que desse viabilidade aos dois nomes dos filhos da terra de Santa Cruz do Capibaribe, o Toninho do Pará e o Ernesto Maia, né? E aí, essa é a pergunta, se o Ricardo Teobaldo dá essa viabilidade aos dois, né? Em que tipo de viabilidade seria essa, né? Se seria na estrutura de campanha, se seria na questão de bases eleitorais de voto, né? Essa seria a pergunta dessa viabilidade, né? Porque até falando com você em off, né, eu venho pesquisando a questão do Limoeiro, entrando em contato com amigos de blogs existentes lá em Limoeiro, para saber como está a situação por lá. E a questão é o seguinte: se for por voto, se for por reduto eleitoral, a situação para Ricardo Teobaldo não é das melhores. Limoeiro e região, para quem não sabe, o Ricardo Teobaldo tem Zé Humberto, candidato a deputado estadual, e o Zé Humberto é nada mais nada menos do que o irmão de Ricardo Teobaldo. E a região de Limoeiro, a região em circunvizinha, assim como se fosse Santa Cruz, e a cidade circunvizinha, Taquaritinga, Breve, Jataúba, Limoeiro e suas cidades circunvizinhas, Passira, Surubim, assim por diante, onde o Ricardo Teobaldo tem o apoio, é fechado com seu irmão Zé Humberto, que é de Limoeiro, também, óbvio, região, né? O Ricardo Teobaldo também não passa por um bom momento de apoios. O Ricardo Teobaldo, a partir do momento que declarou que iria apoiar o Armando Monteiro saindo da coligação da Frente Popular, assim como houve com o próprio José Augusto Maia aqui na região, houve uma perseguição política, podemos dizer assim, com o Ricardo Teobaldo. A Frente Popular vem minando o Ricardo Teobaldo na região de Limoeiro, né? Para se ter uma ideia, ouvintes, Ricardo Teobaldo, ele foi reeleito com mais de 6 mil votos, num eleitorado bem menor do que o daqui de Santa Cruz do Capibaribe, com mais de 6 mil votos para o segundo colocado. Fez 10 vereadores dos 13. Hoje, Ricardo Teobaldo, o grupo de Ricardo Teobaldo, só tem 4 vereadores desses 10 que fez. 6 se passaram para a oposição. E seu principal adversário nas eleições, que foi o Joãozinho, ou o João Filho, ele é candidato a deputado estadual apoiando o Marinaldo Rezende, ex-prefeito de Timbaúba. E a Frente Popular vem dando esse suporte, trazendo os vereadores e dando total apoio ao Joãozinho em Limoeiro e região. Então, entre, na minha visão, essa é a minha concepção, entre apoiar o Zé Humberto ou levar um Toninho e o Ernesto para Limoeiro e região, essa é a minha visão. Eu acho que o Teobaldo vai dar total apoio ao seu irmão Zé Humberto. Agora que o grupo precisa da unidade, né? Eu já tinha dito aqui, o Zé Augusto fez um discurso naquele momento na coletiva, onde ele pregou a unidade, fez um discurso de líder. Então é necessário que se resolva essa situação, né? Se o deputado federal de fato é o Ricardo Teobaldo, que ele venha trazer ao grupo Taboquinha a unidade e que, né, vá dar viabilidade aos deputados estaduais, porque se ele não der essa viabilidade, eu não sei até onde vai essa unidade tamanha, porque eu não vejo espaço para Ernesto e Toninho na região de Limoeiro por ali.
8:30, aguardar então as cenas dos próximos capítulos, né? A definição em relação a essa novela que se estende ainda, e a eleição já começou, mas não há ainda definição, pelo menos no que diz respeito a esse nome, né? Para o cargo de deputado federal. 8:30, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Deixa eu ver se você corrigiu o canal ali. Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Naldo, ontem encerrou, né, a Copa do Mundo. Mais uma vez a presidente Dilma recebeu vaias lá da torcida. E eu gostaria agora que você fizesse uma análise sobre a Copa e sobre o que aconteceu com Dilma Rousseff, né? A reação lá dos torcedores com Dilma, tanto no primeiro jogo quanto agora no, na partida de encerramento.
Olha, Ney, abstraindo aí a Copa do Mundo, né, em que infelizmente nós fomos desclassificados pela própria seleção campeã, Nelson Rodrigues, um famoso dramaturgo pernambucano radicado no Rio de Janeiro, dizia que no Maracanã se vai até minuto de silêncio. Então, já se esperava que a presidente Dilma Rousseff fosse alvo de vaias em função do momento que o Brasil vive, do ponto de vista econômico, também da própria desclassificação da seleção brasileira. Agora, como chefe de Estado e chefe de governo e anfitriã da Copa do Mundo, né, o Brasil cedeu a Copa do Mundo, a presidente não podia faltar a este evento, como de fato não faltou, mesmo correndo o risco de ser hostilizada, como de fato foi. Mas de qualquer forma ela cumpriu o seu dever de chefe de Estado, foi lá, fez a entrega da taça, e eu tenho a impressão que pegou mal muito mais para quem vaiou do que para ela, que foi alvo das vaias. De qualquer forma, era uma solenidade que estava sendo vista por 216 países, praticamente o mundo todo ligado naquela partida de futebol, né, as atenções do mundo voltadas para aquela partida, e um gesto de civilidade da presidente não foi correspondido, infelizmente, pela torcida brasileira que estava no Maracanã. Foi um episódio lamentável, embora, repito, já se esperasse que fosse acontecer, porque já tinha acontecido na abertura da Copa lá no estádio do Corinthians, em São Paulo, e depois no Mineirão, naquele jogo, num outro jogo aqui a presidente esteve presente. Passada a ressaca da nossa derrota, quero imaginar que a partir de agora o país vai se voltar mais para as eleições, né? Vai começar a prestar atenção às eleições, até porque elas estão chegando, né, daqui a mais 3 meses, e até uma forma do brasileiro esquecer aí o que houve com a seleção brasileira. Então acho que o clima a partir de agora vai ser eleição e tende a ser objeto da preocupação do brasileiro, sobretudo quando tiver início o guia eleitoral do rádio e da televisão a partir do dia 19 do próximo mês de agosto, Ney.
Não, em relação à política de Pernambuco, alguma novidade do último fim de semana?
Olha, Ney, os candidatos começaram os dois principais, começaram a colocar suas campanhas na rua, né? No final de semana, o candidato Armando Monteiro fez uma caminhada aqui no bairro da Iputinga, é um bairro muito populoso, um bairro popular, em companhia do seu candidato a senador João Paulo, que já foi prefeito da cidade, conhece bem todas essas localidades. E o candidato Paulo Câmara inaugurou o seu comitê regional aqui na zona norte do Recife, no bairro de Parnamirim, e participou de dois eventos no sertão, um em Araripina à tarde do sábado e outro à noite em Afogados da Ingazeira. Aos três eventos esteve presente o seu principal padrinho político, que é o ex-governador Eduardo Campos. Inclusive o Eduardo fez um discurso duro no sábado, né, sem citar o senador Armando Monteiro, mas se referindo a ele, disse que governar Pernambuco não é brincadeira para filho de rico. Se referindo naturalmente ao senador Armando Monteiro, que é empresário, o pai é empresário, e por conta disso o senador ontem divulgou uma dura nota em cima ou respondendo às críticas do Eduardo Campos, dizendo que no afã de colocar-se aí no jogo da eleição presidencial. Ele, Eduardo Campos, tem feito um discurso ambíguo, agressivo e contraditório, diz a nota do senador Armando Monteiro. Aí diz que bate em Dilma, mas poupa Lula, esforça-se para agradar o setor produtivo e ao mesmo tempo resvala para propostas demagógicas e populistas, pouco responsáveis do ponto de vista fiscal, brada contra as velhas raposas e tenta desconstruir a imagem do governo Dilma, do qual participou até ontem, chegando a investir de forma deselegante contra adversários até no plano pessoal. É o que diz a nota do senador Armando Monteiro. Então você veja que a campanha tende agora a esquentar. Hoje não tem eventos de rua marcados. O Paulo Câmara participa de um evento à noite, mas um evento fechado com empresários, e o senador Armando Monteiro também. Então, aguardar aí mais um pouco, né, para que essa campanha chegue de fato às ruas, mas tudo indica que vai ser uma campanha polarizada, radicalizada, porque esse me parece que é o desejo da Frente Popular de chamar o senador para a briga, e ele até agora tem mostrado disposição para enfrentar esse desafio.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações, pela participação. Só uma dúvida, os comícios, Hinaldo, propriamente ditos, né? Comício mesmo, de rua e tal, já começaram?
Olha, já estão liberados pela legislação eleitoral, né? O Paulo Câmara, por exemplo, o senador Armando Monteiro fez uma caminhada aqui ele fez uma visita ao mercado de Casa Amarela, que é um local de muita concentração de público aqui nos finais de semana, e depois fez uma caminhada no bairro da Iputinga, né? Como eu disse, em companhia do João Paulo, os outros candidatos da chapa majoritária. E o Paulo Câmara iria fazer dois comícios no sertão, um em Araripina e outro em Afogados da Ingazeira. Em Araripina não terminou sendo comício, foi um evento fechado numa casa de shows para o lançamento da candidatura da mulher do prefeito lá de Araripina. O prefeito é Alexandre Arraes, a mulher é Roberta Arraes, vai ser candidata a deputada estadual. E à noite, em Afogados da Ingazeira, e deveria ser também um comício, mas não houve por causa da chuva. Foi um evento fechado, era a inauguração do comitê regional, mas se os candidatos quiserem fazer comício, já estão liberados. Só o guia eleitoral do rádio e da televisão é que vai demorar mais um pouco, né? Porque só vai começar no dia 19 de agosto. Mas eventos de rua, Ney, já estão liberados.
Tá certo então, Hinaldo, mais uma vez, muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:39, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Nós vamos para o intervalo e voltamos com a terceira parte do programa.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 46 minutos, né? De volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer aqui uma informação nova. Eu tinha feito aqui há alguns dias um editorial, iniciado o programa, e fiz algumas críticas ao vereador Vânio Vieira, porque no meu entendimento a população ficou aguardando que algo que tivesse algum efeito público, não político, mas público, acontecesse a partir da revelação de que o vereador teria gravado uma reunião interna. No meu entendimento, esse tipo de coisa só pode ser justificada se com isso houver algo que represente combate à corrupção. Mas se for meramente para interesse político partidário, que até então foi o único resultado que teve, não faria o menor sentido. E eu recebi a informação de que o Vânio está preparando um dossiê para ser entregue ao Ministério Público, e que todas as gravações que foram feitas por ele estariam sendo transcritas. Eu tenho a informação também que será feita uma entrevista coletiva em que essas gravações será passada à imprensa de uma só vez, né? A todos da imprensa de uma só vez. E aí, segundo as informações que eu tenho, será de fato todas as gravações. E aí a gente volta àquele mesmo entendimento. Avança um pouco a questão, porque até então o Vânio só teria utilizado essas gravações para ameaçar os adversários, não foi feito outra coisa. E aí perdeu confiança com isso, porque a população ficou esperando e não houve nada que fosse justificar isso. Vamos aguardar para saber se agora vai ter, não é isso, Romenico? Para saber agora o que de fato vai constar nessas gravações e se a população vai ter algum proveito com isso.
Exatamente, não dá nem para comentar nada enquanto não soubermos de fato o conteúdo da gravação, né? Porque na última, o pouco tempo que foi disponibilizado, não teve nada demais sobre a questão do prefeito. E até foi explicado depois pelo próprio Fernando Aragão, né? A economia que a prefeitura teria com a questão da votação do projeto da Previdência própria, né? Então, não tinha sido nada demais, apenas uma cobrança do prefeito Edson Vieira ao vereador Afrânio. Né? O que chamou a atenção, lógico, naquela gravação foi a discussão acalorada entre ambos, né? Principalmente a alteração de voz do prefeito Edson Vieira. Mas sobre a questão de comprometer um ou outro, naquela parte da gravação, de pouco mais de 2 minutos, não tinha nada demais. Então vamos ver o que é que tem nessa próxima gravação. Eu não vou comentar nada porque não sei o que tem nessa gravação. Vamos esperar, né, para saber o que de fato vai acontecer, né? O Vânio precisa muito disso, já tinha abordado aqui. O Vânio fez denúncias, né? O Vânio apontou que nessas gravações tinham na última entrevista, em uma das entrevistas que ele deu aqui na Rádio Polo, ele abordou que todas as reuniões que houve na prefeitura eram reuniões contra o povo. Então vamos ver nessa gravação que o mesmo vai entregar, e se houver essa coletiva, se for repassado também para a imprensa, para saber o que de fato tem nessa gravação. Mas de imediato não podemos fazer nenhum julgamento, nenhum comentário a mais do que isso.
8:50. Vamos agora com informações da política de Toritama. Na linha, o nosso correspondente Evaldo Bala. Evaldo, bom dia.
Bom dia, Nelima. Bom dia, Rádio Ouvintes ligados na Polo FM 101,9. Falamos aqui direto de Toritama, onde a política continua acirrada, né? Recebemos a informação nesses últimos dias, repassadas aqui para mim, que o candidato doutor do Cid São João, era do PT, teve a sua legenda retirada. De uma maneira assim, ainda que não foi explicada, até porque o seu número de candidatura já teria sido divulgado. Mas na última sexta-feira ele entrou em contato com a gente e nos passou que não teria mais candidato. E até agora o partido não deu uma posição, não explicou exatamente as causas. Doutor São João nos passou também que poderia ter acontecido o seguinte, né? Que a filha do prefeito de Toritama, a senhora que é secretária da Secretaria da Mulher, Daniele Cunha, teria tomado partido. Essa informação foi passada por ele, do Zé Jailson, o doutor do São João, mas ainda não foi confirmada. Doutor São João, ex-vereador aqui da cidade de Toritama, que chegou a ser o vereador mais votado da cidade, nos passou também que o partido ofereceu a ele a candidatura de estadual, mas ele recusou, porque todos já sabem que ele irá apoiar o Toninho do Pará. Ele já deu a informação e disse que não voltava atrás, mesmo não podendo ser candidato a federal, ele também não vai ser estadual, porque apoia Toninho do Pará, em Lima.
Essa confusão toda, Evaldo, ela envolve o PROS e o PP. Agora, o doutor estava filiado a que partido? Ao PROS ou ao PP?
Ao PP. mas ele disse que fará de tudo para sair do partido, criar um partido próprio, junto com alguns empresários aqui da cidade de Toritama, para disputar eleições municipais em 2016.
Portanto, fica fora do páreo, né? Isso o doutor de São João, que era o candidato a deputado federal aí de Toritama. Um abraço, viu, Evaldo?
Isso, exatamente. A cidade vivia um momento ímpar, um momento que nunca foi visto. Tantos candidatos, tanto a estadual como a federal, né? O Fábio Florentino, que conversou com a gente nos últimos dias, é candidato a deputado federal pelo PT, e a gente ficou sabendo que o doutor de São João também seria candidato, ou seja, a cidade de Toritama viveu um momento ímpar. Dois candidatos a deputado federal e três candidatos a deputado estadual. Mas, com essas informações, o doutor de São João não poderá disputar o pleito eleitoral este ano, mas nos passou com certeza que sairá do partido PP, criará uma nova sigla e disputará as eleições municipais em 2016. O ex-vereador doutor de São João disse que não abre mão de apoiar Toninho do Pará aqui na cidade de Toritama, já que o partido, quando tirou a legenda dele, ofereceu para ele a possibilidade de ser estadual, mas ele disse que não vai ser estadual porque apoia Toninho do Pará.
Evaldo, está surgindo informação, há rumores de que o candidato a deputado estadual daqui de Santa Cruz, Dimas Dantas, ele teria conseguido apoios aí em Toritama. Seria a filha de Iodon, porque você falou que ela pode ter tomado partido para si, ou seja, o PP, que é justamente o partido pelo qual Dimas é candidato. Vou pedir para você investigar essa possibilidade aí, tá certo?
Certo, vamos apurar, até porque se ela tomou realmente a legenda do partido, ela apoiaria Eduardo da Fonte, né? Já que é PP. E o seu pai, o atual prefeito, senhor Dom Ferreira da Cunha, apoia o deputado Diogo Moraes para estadual, e para federal o deputado Bruno Araújo, que é do PSDB, mas é apoiado por Odon do PSB, porque a vice-prefeita é do PSDB, aliás.
Tá certo, então, Evaldo, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia.
Bom dia, um abraço a todos ligados na Polo FM.
8:56, ouvimos então nosso correspondente de Toritama, Evaldo Bala, trazendo as informações como uma bala, né? Aqui para a Rádio Polo. Faz sentido essa possibilidade que está sendo colocada pelo o ex-candidato, que não é mais candidato, que não lhe deram legenda, o doutor de São João, porque ele representava o PROS no município de Toritama, né? Segundo ele, o partido foi tomado pela filha do prefeito Odon. E há informações que a filha do prefeito Odon está fazendo parte de um grupo que está direcionando um apoio à candidatura de Dimas Dantas. Então faz todo sentido, né? O PP é o partido de Dimas Dantas. Então o Dimas pode ter saído no lucro com essa rasteira que o partido passou no que seria candidato a deputado federal lá de Toritama.
E só para acrescentar, né? Para lembrar a população daqui da região, que no dia da coletiva do Eduardo da Fonte e Dimas Dantas anunciando a candidatura de Dimas Dantas para deputado estadual, a filha do Odon esteve presente junto com um grupo, com esse suporte grupo que está se formando, na coletiva de imprensa. E aí foi quando começou a surgir os rumores, já que o Odon apoia Diogo Moraes, a filha, né, estranhamente estaria na coletiva de Dimas Dantas. Poderia ser apenas uma simples visita por conta de Eduardo da Fonte, né, e as junções de partido, mas também se levantou muitas hipóteses, não só aqui como também lá em Toritama, que a mesma poderia apoiar o Dimas Dantas, e que em nenhum momento foi desmentida essa situação por ninguém, né? Por ninguém. Agora que o apoio de Odon é de fato a Diogo Moraes.
8:58, Romenick, até amanhã.
Até amanhã.
Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenick, né?
Você que inclusive esteve torcendo pela Argentina, não foi?
Foi, não vou mentir não, eu torci pela Argentina.
Pela Argentina.
Não, eu sou fã de quem é raçudo, quem trabalha com amor, dedicação. Para você ter uma ideia, né? Jogador da Argentina, eles ganham dinheiro. Agora, respeita, eu admiro os argentinos, que eles são como os paraibanos, né? Os paraibanos amam a Paraíba de coração. Faz, onde tem um paraibano, ele diz com força que é paraibano. É como um argentino. O argentino perdeu, agora perdeu com raça e deu muito trabalho.
Então, o futebol paraibano no Campeonato Brasileiro está em que posição mesmo?
Não, o Campeonato Paraibano ele não é bem, mas você vê quando o Marcelinho Paraíba ele jogava no São Paulo e era o auge, toda vez que ele fazia um gol, ele levantava a camisa e dizia: eu sou mais Paraíba.
Tá certo então. Eusébio ficou com tanta vergonha que não veio hoje, né? Passou a semana toda aqui com camisa da Argentina, depois sumiu do mapa.
É, Eusébio não tem coragem de dizer o que ele sente, né?
Pois
ele tem coragem de dizer, né? Eu não vou dizer que torci para a Alemanha. Agora que ficou bem entregue o título, ficou. Porque foi um jogo para matar a gente do coração.
8:59, começa agora a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Oito horas e 59 minutos. Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia todo Agreste Setentrional, né? Bom dia o Partido Cariri Paraibano, estamos aí chegando segunda-feira, mais um dia e mais um programa Rádio Debate com a segunda parte, a hora do debate. A partir de agora comigo os meninos, os garotos, começando por Natália Arruda. Bom dia, o Natário.
Bom dia, os garotos, né? Que estamos aqui, você, graças, claro, a Deus, né? As duas vozes mais bonitas do rádio, Silvio José e Natália Arruda, segundo Ney Lima, né? Por onde ele anda, o pessoal só é dizendo isso. Então, graças a Deus, nós estamos aqui de volta para debater o que é bom, o que é política.
Muito bem, agora cadê o restante do pessoal?
Não sei, né? Não sei. Eu sei que nós dois estamos aqui, cara. Pois é,
então vai ser somente eu e você hoje?
Pode ser, né?
Pode ser, né?
Pode ser.
Tá bom, então vamos para o intervalo. A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, de volta a hora do debate, a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Bola FM. O bom dia agora do Leon de Souza, né? Que estava ausente, né? Estava ausente aqui do estúdio na hora em que a gente, somente eu e Natália Ruda aqui, né? Bom dia, Leone.
Bom dia, seu Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralph. Bom dia, Márcia. Bom dia especial a todos que estão aí no Moda Center Santa Cruz e a todos que estão aí em toda a região.
Feira tá boa agora, hoje, né? Você tem alguma informação, não?
Silvio, até a hora que eu saí ainda não.
Ainda
mas
não.
A esperança é a última que morre. A esperança é que ela melhore.
Ralph Lagos, bom dia, Ralph.
Bom dia, seu José, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Márcia Arantes, Leone Souza e todos os ouvintes da melhor, Polo FM.
Pois é, o Eusébio não está presente hoje, né? Compromisso pessoal, né? Pra algo para resolver dia de hoje, viajou, então amanhã estará de volta aqui. Natália, com os abraços aí, né?
Olha,
faltou. Eusébio faltou, né? E não tava com a relação, né? Mas agora, porque ele deixou com alguém, um emissário, né? Ele deixou um emissário para trazer a
pobre
relação
Deus
dos abraços para o Natália Arruda enviar. Aí que acontece? O Eusébio não chegou, o emissário chegou agora, né? O Eusébio entregou a relação de abraços aí para o Natália Arruda.
Se eu fosse esperar por uma relação de Eusébio, ninguém ia ouvir o programa hoje. Olha, mandar um abração aí para o sítio Angico, né? Que é lá próximo ao Pará. Chico Angico,
o Cito
estão agora todos ligados na Polo, né? De primeiro era outra emissora, mas pulou todo mundo.
De, né? Primeiro.
De primeiro.
De primeiro.
Agora é a Polo FM. Um abração aí para Nelson de Anastácio, né? Nelson que está com problema na visão, mas Nelson é uma pessoa maravilhosa e não perde um só programa. Ele, Dona Santa aí no centro, no Cito Angico. A Ananda, o Jair, Nessa e Ninim, todos aí no Sítio Angico, um abração para vocês que estão ouvindo a Poli a Hora do Debate. Lá na Vila do Pará tá fechado, viu?
É, fechado
lá
a Vila do Pará?
Só dá a Poli.
Ah, tá, tudo
só
bem.
Só dá a Poli agora, viu? É, audiência maciça lá na Vila do Pará. Um abração aí para Rafael Chagas, né? Rafael, um cara maravilhoso, tá aí ouvindo a Hora do Debate. O Joãozinho de Zita, né? O Joãozinho e também a mãe dele, a Zita, estão ouvindo o programa. Neide Alexandre, o Neide do Posto aí também tá ouvindo o nosso programa. O Newton Palmeira também, a Edilza Alexandre, que não perde um só programa, ela me confirmou ontem, e a Neuza, que é a sua irmã, e Lila também. Um abração também aí para os nossos amigos aqui de Santa Cruz, viu? O Creones Moreira, o popular Preguinho.
Preguinho, um abraço.
Disse que pulou de vez, disse, mas rapaz, eu nunca vi falar um negócio daquele não, só um debate daquele era que poderia a gente pular de vez. Preguinho, um abraço para você, para sua esposa, são pessoas maravilhosas. Também para o Clodoaldo Moreira,
irmão do Preguinho.
Irmão do Preguinho. Finíssima. O Osmar Moreira,
irmão do Preguinho.
Que tem uma lojinha ali na rua Tionelio Silvestre. Osmar fica lá com o rádio ligado na Hora do Debate, né? E também para o Zé Moreira, que é irmão do Preguinho. E todos esses são comandados por Dona Dolores, que
verdade,
é uma pessoa
verdade,
maravilhosa verdade. Que fica lá na Rua Grande, né? Conhecida Rua Grande. Dona Dolores, um abraço para você. E também tem outro rapaz que me encontrou comigo, de uma família maravilhosa. Gilvan, filho do saudoso Gaudêncio Feitosa, né? Gilvan disse que pulou de vez.
Gilvan Feitosa. Abraço, Gilvan.
Né? Formado em eu esqueci agora o nome.
Mas é legal.
Gente finíssimo, Gilvan, né? Uma pessoa maravilhosa, tá sempre no Parque Florestal, fazendo caminhada e tudo mais. Um abração para todo o pessoal aí do Parque Florestal. Lula do Chique Chique Bar. Ele, Silva, era daquela antiga,
antiga. Sim.
A rádio só era lá ligada. Ele disse que pulou aqui pra gente.
Um abraço,
e tem
Lula.
Pelejado, Márcia, você tá me devendo isso. Ele disse que liga pra cá direto que quer entrar no ar, mas Márcia não bota.
Mas Márcia.
Oi, Márcia, não que é isso,
Lula,
Márcia.
Não,
tanto que eu confio na Márcia, tá vendo? Aí, Lula do Chique Chique Bar, um abraço. A Lula e toda a sua família, né? Chique Chique Bar.
Lula é moderno. Lula, manda um torpedo pra cá, Lula. 803245.
Mas Lula não é do tempo de torpedo.
Não, mas Lula é moderno. Você que não sabe. Agora, Lula sabe.
Lula sabe. Lula era meio sabido. Agora, esse negócio de torpedo não dá pra
ele. Lula só vive no WhatsApp.
Mas tá aí doido, não. Então, o Chique Chique Bar é um dos bares mais tradicionais de Santa Cruz do Caparibe, né? Então, Lula, um abraço pra você. O bolso tá cheio aqui.
Deixa pra depois.
Vai, decifrando por aqui. Ô,
senhor, diga. Eu me rendi ao Facebook.
Você tem Facebook agora?
Agora eu tenho um Facebook.
Mas de lá sim ou não?
Não. Então eu queria.
Só com essa camisona bonita.
Eu queria dizer às pessoas que querem ser meus amigos no Facebook, até pra gente interagir melhor.
Primeira
eu vou ter que fazer um danado desse
que
também.
Eu vejo fazer o Facebook, fazer a propaganda,
Silvio,
pro pessoal.
Silvio, eu vou ter que fazer um danado desse também. Amigo. Todo mundo é perguntando a mim.
Fazer um Face pra Natália também.
Então você tem que
trabalhar com
o Teixeira. E o Teixeira tem um Face, você não tem, Natália?
Não tem, não.
Ralph Lagos, R-A-L-P-H. Meu Ralph é R-A-L-P-H.
Bota mais fácil um pouco.
Então, Ralph Lagos, você me procura lá. Eu quero mandar um grande abraço para o Almir das Neves, Marivaldo Brito, a Jéssica Gomes, a Osa Neide Maria, que tá lá em Pão de Açúcar ouvindo a gente, a Maria de Lourdes, a Lurdinha, que também tá ouvindo a gente aqui bem pertinho, na rua do Novo Clube aqui, e a Dunita Moura.
A gente vai deixar amanhã, a partir de amanhã, esse abraço vai ser no finalzinho, senão a gente não começa o debate aqui, né? A gente
não, você tá doido pra nós não mandar os abraços, e você não trai.
Não, a gente deixa pro fim.
Você tá preocupado com isso.
A gente deixa pro fim. 9:17, trazer aqui, o final de semana foi de reunião em cima de reunião no grupo Taboquinha.
De novo.
Né? Aconteceu a primeira reunião no sábado, né? No sábado à tarde.
Sábado ontem. Ontem.
No sábado à tarde, na casa do deputado. Aí foi na casa do deputado de Augusto, né? Reunião do sábado. Ontem foi o dia de reunião, aí foi na casa do vereador Fernando Aragão. No sábado, o Sulanca News 3 aqui, que foi apresentado pelo deputado Zé Augusto, Ricardo Teobaldo como o candidato, né? Do federal do grupo. Imediatamente, o ex-prefeitinho do Pará, o candidato a deputado, já aceitou, né, esse nome. Os vereadores é que disseram que prefeririam primeiro conversar com ele, né, com o Ricardo Teobaldo, para ver
o Ricardão.
A questão da viabilidade, o que daria condições, as condições que dariam aos candidatos a deputado estadual, especialmente aqui, né, como o Tonho do Pará já aceitou, aí eles ficaram preocupados com relação a Ernesto Maia. Então, ontem mais três reuniões aconteceram na casa do vereador Fernando.
Decidiram o quê?
Terminava uma, começava outra. Umas três reuniões aconteceram ontem. Hoje, o Ernesto Maia estará indo ao Recife, numa tentativa de conversar também com Armando Monteiro, né? E segundo informações do vereador Fernando Aragão, de hoje para amanhã, essa questão será definida, essa unidade do grupo será anunciada. Então tá aí, a novela está prestes, finalmente, né, a ter a sua. Pois não, Natália, liga.
Não, o que eu estou observando foi o que eu disse a semana passada, né? As conversas vão se alastrando, mas essas conversas parece que são de mentirinha. Não se resolve nada, né? Toda semana o grupo Taboquinha, infelizmente o pessoal que vota nos Taboquinha não tem um final feliz, né, para essa novela. E ouvindo aqui o Ney Lima e também olhando aqui a matéria que você, a pauta que vocês passaram para mim,
essa é do Sudão Canizo, essa é do Marcones.
Essa é do Marcone, né? É. Que você está falando. Uhum. Não, eu vi isso no blog do Marcone também, né? Até agora não tem nenhuma novidade, de maneira nenhuma, né? E diz que uns querem o Ricardo Teobaldo, outros não querem. E fica esse lenga-lenga para lá e para cá. E o Ernesto, agora que vinha já fazendo a campanha dele, né, de deputado, eu acho que ele já vinha quase certo com um deputado federal, porque não é moleza a pessoa fazer uma campanha sem ter um apoio ou um respaldo de um deputado federal. E fica ruim para o próprio Ernesto também agora fazer, como diz o Matuto, desgarrar para outro deputado. Então vamos esperar os acontecimentos e o jogo dentro dos Taboquinha para ver quem vence ou quem cobra o pênalti melhor. Até o fim da semana, se Deus quiser, e os membros dos Taboquinha vão oficializar essa candidatura de deputado federal. E a gente, depois do papo aqui, a gente vai falar mais, vamos falar sobre o que diz o Fernando Aragão lá na reunião, né? Nós vamos falar isso também.
Não, isso aqui esse não é nessa reunião, é no outro ponto.
No outro bloco.
Não, é outro ponto aqui que a gente
vai entrar nele. Vamos aguardar esses acontecimentos.
Pois não, Ralf.
Silvio, como você disse, a novela Taboquinha está perto de acabar, finalmente, porque já se sentou e já se conversou e já se apresentou o nome.
Igual amigo meu lá em Pesqueira, que fazia um programa, né? Um programa e tal, e sempre no final ele dizia o seguinte: finalmente chegamos ao término final do programa.
É muita finalidade. né?
Então, finalmente está chegando ao término final da novela Taboquinha.
Dessa finalidade. Então, o que acontece é que o nome do deputado federal Ricardo Teobaldo, que é ex-prefeito de Limoeiro, né, foi apresentado numa reunião no último sábado, pelo que consta, e o Tonho do Pará já aderiu à candidatura de Ricardo Teobaldo.
Mas ele disse que chorou e tudo, né?
Chorou, se emocionou lá na reunião. Ele se emocionou com uma questão particular dele lá, né? Uma questão particular. E o Ricardo Teobaldo foi apresentado. O Tonho aceitou e depois é preciso que se enxergue uma coisa. Veja só, eu tenho dito desde a semana passada o seguinte aqui: o deputado Zé Augusto, ele retira ou ele abre mão de ser candidato, e em contrapartida o grupo precisa também apresentar alguma coisa para o deputado. O candidato de Zé Augusto é Ricardo Teobaldo. Zé Augusto não é mais candidato. Se Zé Augusto fosse candidato em Santa Cruz, me desculpa a expressão da palavra, mas ele ferrava com Tonho do Pará e com o Ernesto Maia aqui dentro.
Os candidatos estaduais.
Desculpa. a estadual. Se ele fosse candidato a estadual, ele ferrava com o Tonho do Pará e o Ernesto Maia aqui dentro. O que é que acontece? Ele não é mais candidato, mas aí, como líder do grupo, apresenta um candidato, e esse candidato não é aceito de bate-pronto por todos, mas por Tonho do Pará é. Por Tonho do Pará é. O que é que acontece? Se o grupo realmente quiser uma unidade, se o grupo realmente quiser trabalhar em conjunto, se o grupo realmente quiser trabalhar, sair de uma eleição com menos arestas possível, o grupo deverá ir e marchar junto com o candidato Ricardo Teobaldo, que é o candidato de Zé Augusto Maia, que é o candidato que Zé Augusto...
Não, é o candidato do grupo.
É de Zé Augusto.
É o candidato...
É o candidato de Zé Augusto.
A minha ideia, Natálio, é que se o deputado cedeu, você não acha que o grupo também deveria ceder?
Empate.
Tá entendendo?
Empate.
O deputado cede, o grupo cede, e assim a gente segue andando. Ou então o grupo.
Mas só cede para um lado?
Andando. Mas ele não cedeu.
Cede é quando junta os dois e procura um denominador comum.
Mas ele não cedeu.
Não é, Leone? Aí, correto. Sendo assim, ele não está cedendo, não. Quem está. Pode ceder o grupo.
É a visão que eu tenho. Tenho uma visão também que união, nem sempre união é estar junto. Às vezes você, Natália tá de um lado e eu tô unido com o Natália, torcendo pro Natália.
De Araco, como diz o Batuque.
Mas eu acho que o melhor caminho que o Grupo Taboquinha poderia seguir nesse momento, para viabilizar uma candidatura de Tonho do Pará, de Ernesto, seria o Ricardo Teobaldo. Porque, por exemplo, se o grupo de Ernesto não apoiar Ricardo Teobaldo, como fica o palanque? Como é que fica os comícios? É comício de Zé Augusto, de Teobaldo e
Tom. Ralf,
e comício de Ernesto.
Mas se...
e o grupo dos 7 vereadores.
Ralf.
Com outro candidato que Ernesto vai trazer.
E se Ernesto estava com compromisso já com Luciano Bivar?
Aí se Ernesto
aí
tava
com onde a vaca tussa.
Aí Ernesto precisa dizer se tem esse compromisso, porque exato. Até agora ele não disse. Até agora, o que foi dito era que Zé iria apresentar um candidato para discussão, né? Toninho aceitou e Ernesto, hora nenhuma, disse que tinha compromisso com o Bivar, né? Então, é uma... Sabe o que é o grande problema? É que no grupo Taboquinha, todo mundo pensa em si. O grupo de situação, denominado Boca Preta, ou Onda Azul, como queira, ele, para chegar à prefeitura, todo mundo, quem gostava e quem não gostava de Edson Vieira, fechou em torno do nome de Edson Vieira, porque lá tem muita gente que não gosta de Edson Vieira também, viu? Tem muita gente que não gosta de Edson Vieira, mas para chegar ao poder, fechou em torno do nome de Edson Vieira, né? No grupo Taboquinha, cada um pensa em si, bate cabeça e fica sempre com essa história. Agora, volto a ressaltar, para mim, o melhor caminho do Taboquinha é o Ricardo Teobaldo, porque trazia a junção do palanque, traria a junção dos políticos, traria Toninho do Pará e Ernesto pedindo voto para um mesmo candidato, junto com Zé Augusto. Agora, nem sempre união é estar junto, porque às vezes você tá todo mundo junto e um querendo ferrar o outro.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, o último final de semana foi um final de semana esperado pelo grupo Taboquinha, principalmente pelos políticos, né, que detêm mandato e que estão a tentarem se organizarem, né, para o pleito de 2014. Foi revelado no último sábado a indicação do deputado federal José Augusto Maia, que de certa forma. Isso chegou até a vazar antes. Para se ter uma ideia, num programa do vice-prefeito de Itaquatinga do Norte, Lero, logo cedo pela manhã, ele anunciava lá que iria apoiar o Ricardo Teobaldo e que Zé Augusto iria apoiar Ricardo Teobaldo em Santa Cruz. Quando foi à tarde, tem a reunião para os vereadores de Santa Cruz tomarem conhecimento dessa informação, porque aí não foi mais uma discussão propriamente dita. Agora, o que eu venho defendendo, e eu acredito que é o que deve ser levado em conta,
independente do querer do deputado federal Zé Augusto, independente do querer do deputado Ernesto, do deputado Toninho do Pará, dos vereadores, de militantes, de suplentes de vereadores, independente do querer, seja onde quem quer que seja, tem que existir a discussão. Tem que existir a discussão em torno de um nome. E esse nome não pode ser um nome unicamente atrelado ao meu querer, atrelado ao seu querer, não. Tem que ser um nome que viabilize o processo eleitoral de 2014. Porque também o que não se admite mais, pelo menos eu acho que a população merece e deve ser tratado com muito respeito nessas questões, porque o que não se admite mais é a gente dizer que está tratando 2014 só por 2014, não. 2014 é referência para 2016, sim. Como 2016 vai ser referência para 2018, 2018 para 2020, a coisa funciona desse jeito. Agora, o que não se admite é muitas vezes não querer trazer todo esse processo para cima da mesa e ser tratado logo. Porque eu acho, no meu entender, na hora que se trata logo isso de uma vez, se resolve problemas e arestas. Agora, um passo importante foi dado no último sábado. O deputado anuncia o nome do seu candidato, Toninho do Pará. Eu tive a informação que de imediato, de pronto, bateu o martelo, como se diz, bateu a continência dizendo que estaria com esse deputado federal de Zé Augusto. E aí ficou ainda a decisão do Ernesto Maia. E está se tentando o mais rápido possível essa conversa do próprio Ernesto também com o Ricardo Teobaldo, porque o projeto político do Grupo Taboquinha tem que ser montado de uma forma muito ampla. O que é que o Grupo Taboquinha almeja nas eleições de 2014? É só eleger um deputado federal indicado pelo deputado Zé Augusto? Ou será que o Grupo Taboquinha almeja eleger os dois estadual, que até então se lutou para que só tivesse um estadual? Mas já que tem dois, será que o Grupo Taboquinha tem um compromisso de, antes de eleger o federal, ou de eleger não, talvez o federal que seja indicado tanto por um ou por outro, não precise nem tanto dos votos de Santa Cruz para garantir sua eleição, seja talvez uma soma a mais. Agora, será que a prioridade do Grupo Taboquinha, visando até 2016, não é eleger os seus dois filhos da terra deputado estadual? Porque se isso não estiver na mesa, talvez a estratégia do Grupo Taboquinha esteja errada. Então, o Grupo Taboquinha tem que, de fato, abrir essa discussão. Eu reafirmo de novo o ato do deputado ter retirado, ter desistido, ter deixado de insistir com a sua candidatura foi um ato louvável, mas eu já disse aqui, tive a oportunidade de dizer e volto a dizer mais uma vez, nem sempre é necessário você ter mandato para você ser líder, para você comandar um grupo. Eu vou dar um exemplo aqui muito pertinho da gente, o exemplo de Mamão lá em Jataúba. Mamão foi vereador, Mamão foi prefeito, Mamão foi vice-prefeito, Mamão ocupou algum cargo de fato? Não, mas Mamão é o líder do grupo da oposição lá em Jataúba, mesmo sem mandato, Mamão é o líder de fato do grupo de oposição lá em Jataúba. Então, o deputado federal Zé Augusto deu um passo grande, um passo importante, agora que esse passo precisa de fato ser dado em prol do grupo como um todo. O deputado expressa sua opinião, os vereadores têm que sentar na mesa junto com o deputado de fato e ver qual é a viabilidade, se é só eleger um federal ou se nesse apoio ao federal está também contribuindo com a eleição dos dois estaduais.
Você só me dá uma parte para eu perguntar uma coisa a você: quem é que tem mais dividendo político em Santa Cruz?
Zé Augusto.
Então você acha que quando ele sentar na mesa, obviamente,
tem um peso.
O peso que ele vai ter é maior do que...
Concordo com você, ele tem um peso. Agora, que esse peso e essa garantia que o deputado federal José Augusto tem, Ralf, como qualquer líder que é líder tem, esse peso lhe é dado, sabe por quê? Por pequenas lideranças, por pequenas pessoas que lhe dão essa força. Então, o deputado, o vereador, o deputado estadual, ele tem que reavaliar se essas lideranças também que lhe dão sustentação para que ele seja esse grande líder, estão concordando com suas ideias. Porque senão eu posso ser um grande líder, mas estar remando contra a maré. E quando eu remo contra a maré, ela vai se voltar contra mim, e aí depois eu vou dizer, eu não sei por que deu errado. Ora, eu fui de encontro aos interesses do grupo da maioria, e se eu for de encontro aos interesses da maioria do grupo, eu vou terminar ficando só. Eu repito mais uma vez, o deputado fez um ato importante na retirada de sua candidatura, porém, o diálogo da discussão tem que ser colocado à mesa. Sabe por que, Ralf, eu trago isso? Porque a candidatura de Ernesto e de Toninho, as duas candidaturas do Grupo Taboquinha, era viável, como eles sempre mostraram que eram viáveis suas candidaturas, porque os seus nomes estavam atrelados ao nome de Zé Augusto para deputado federal. Então, o nome de Toninho e de Ernesto atrelado a Zé Augusto, aqui na região, é um nome forte. E os dois deputados estaduais teriam acesso às cidades da região aqui, naturalmente. Agora, com um nome diferente do nome de Zé Augusto, a história é outra. Então tem que ter, de fato, Natália, uma conversa, uma discussão, qual é essas garantias, a viabilidade que vai se dar nessa eleição de 2014. Se o grupo Taboquinha vai simplesmente para uma disputa eleitoral, ou vai com o objetivo de eleger os seus candidatos e justamente unificar o grupo pensando em 2016.
O que o Leandro fala é interessante. O nome atrelado ao nome de Zé Augusto na região ganha, né? Aí já, por exemplo, o Ricardo Teobaldo, junto com o nome do estadual, esse nome estadual é que tem que dar viabilidade ao...
A Ricardo,
porque Ricardo não é conhecido
aqui. Ou Ricardo ou um outro deputado que seja, porque a gente sabe o seguinte, em Taquaritinga, Zé Augusto era o federal, mas o grupo que apoia Zé Augusto não apoiava nem Ernesto nem Toim. Mas o nome de Ernesto e Toim, por si só, tá atrelado a Zé Augusto,
ganharia.
Eles têm penetração lá.
Eu tenho informação que seria um pedido do senador Armando Monteiro, que o candidato fosse da oposição, apoiasse o Armando Monteiro, né? O que vai de encontro a, por exemplo, Jataúba, né? E várias outras cidades que o candidato de Armando Monteiro, o cara apoia Armando Monteiro e apoia um federal
de Paulo Câmara.
E isso não vem ao caso, na minha opinião.
Eu acho que isso aí não deve ser colocado em discussão,
porque
o que está se tratando é da eleição proporcional.
Exatamente.
E outra coisa,
por mais que o candidato, vamos dizer que se o candidato de Paulo Câmara, se Ernesto, vamos trabalhar na hipótese de Ernesto apoia a Bivar, que apoia Paulo Câmara, e ele viabilizar uma candidatura de Ernesto, estaria viabilizando um deputado para dar apoio
a
Armando Monteiro, se Armando Monteiro chegasse ao governo. Agora, continuo achando que se Zé cedeu, o grupo também tem que ceder para que se chegue numa união.
Eu concordo com você em parte. Eu acho que se Zé cedeu, as discussões têm que ser ampliadas. Tem que ser ampliada e colocada as cartas na mesa, sabe, Natália? Tem que ser ampliada essas discussões, botar as cartas.
Também. Zé cedeu por causa que ele está... um processo no tal TSE, Zé cedeu porque, segundo ele, não tem voto suficiente para se eleger na chapa, no chapão. Ele cedeu por isso.
Eu queria saber de uma história que eu não sei se alguém pode me confirmar isso. Tinha que ser uma pessoa de dentro do PP, tinha que ser uma pessoa de confiança, tinha que... Zé Augusto teve legenda para ser candidato?
Olha, teve legenda sim. Ele tinha legenda para federal e estadual. E essa história de dizer que alguém proibiu, não. Ele saiu da presidência do PROS. Mas do PROS ele não saiu.
Mas legenda foi tomada, não? Né?
Não foi tomada. Ele tinha opção para federal e estadual. Olha aí o que eu vou dizer agora. Por exemplo, no Chapão, entrou Roberto Teixeira, que não é lá esses deputados, não tem esses votão também.
Não.
Vilalba, que também não tem esses
porque
votão.
Porque não tem mais o apoio da Igreja Universal.
Exatamente. E Fernando Bezerra, que é Fernando Monteiro. Que é pela primeira vez candidato a deputado federal, que ele é sobrinho de José Múcio Monteiro.
Sim.
Então, para vocês terem uma ideia, Zé Augusto não foi porque não quis.
Apesar que nessa. Ele não foi porque não quis, até porque ele, como deputado federal, ele tem direito, né, a registrar a candidatura.
Exatamente, tem.
A registrar a candidatura dele, né? Agora, se fosse a chapinha, veja como a situação de Zé ficou complicada. Na chapinha, Zé Augusto estaria eleito aí entre esses.
Mas é porque ele também não entrou para estadual, na chapinha?
Não, eu tô
dizendo. Não teve direito?
Essa chapinha aí é para federal.
Chapinha, aí é o chapão. Essa aqui é o chapão.
O chapão para federal. Chapão.
Entrou esses três caras.
Mas só que esse chapão.
Era
vai,
do PP.
Esse chapão vai coligar.
Sei.
Com os gigantes.
Vai coligar com os gigantes. Pra você ter uma ideia. Vai coligar com os gigantes. O voo na Queiroz. Aconteceu a mesma coisa de Zé Augusto.
Natália, esse aí vão coligar com o gigante. Desses aí que você
não
é o nome.
O cara não
vai
ser
eleito Eduardo da Fonte.
Não,
aí só os atentados,
porque tem chance também.
Tem não. Vão se vir de calda pra frente e pra
pular. Não, olha, isso. Quem isso. Não tem voto não entra.
Esses quatro
foi
aí.
O que aconteceu?
Esse quatro aí, nem aconteceu.
É tudo Camurim.
Nem é tudo Camurim.
Mas eles são candidatos, velho. Eles são candidatos. Só que ele não teve coragem. Ele não teve coragem.
A hora do debate. A hora do debate. Pois estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, um banho da concorrência, feijão carioca legal 2,49, macarrão imperador apenas 1,39, leite em pó ideal 2,99, margarina Deline 500 gramas 2,29, suco chamito apenas 99 centavos, beija multiuso 2,99, leite ninho instantâneo integral 9,98, e o iogurte Nestlé, a garrafa de 180 ml por apenas 99 centavos. Faça suas compras no Tibúcio, o número 1 da cidade. Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais, você paga tudo utilizando o seu cartão de crédito, e tem também a coleta em domicílio. Basta você discar o 3731-7731, 3731-7731. Faltou água, faltou gás, água mineral e gás em sua casa, basta você discar o 3731-3522, a Medeiros Gás entrega em qualquer ponto aqui de Santa Cruz e região também. Faltou gás, é só você discar o água mineral 3731-3522. Torpedo chegando aqui, bom dia, debate, que agonia, vocês ainda não sabem porque Zé vai se candidatar, porque a oportunidade é uma porta azul. Beijos, Tati, um abraço, Tati. Me responda uma coisa, se os sete vereadores apontarem outro nome, vocês acham que José Augusto aceitaria? Me respondam com sinceridade. É só que a pessoa que não assinou, final telefone 2113, quer que vocês respondam com sinceridade se os sete vereadores apontarem outro nome, se ele aceitaria, sim ou não? Diga, com sinceridade.
Não.
Natália? Não, não.
Leone?
Não.
Pronto, então tá respondido.
Aí tem que ser ele.
Bom dia, fofuras do rádio. Natálio.
Obrigado.
Você é a azeitona que faltava para mim, Badinha.
Bom.
Sua voz é música para os meus ouvidos.
Muito melhor ainda.
Meu docinho, beijinho no ombro para você. Olha,
tome
coloque
água.
O meu nome na sua relação de alôs, cheiro na testa, assina Tonhão da Borracharia.
Muito bem, Tonhão, um abraço para você. Um abraço, porque você Tonhão, não tem Tonhão ninguém que manda um cheiro para você, aí você fica rindo.
Tonhão da Borracharia, cheio de graxa.
Não tem problema.
Pronto.
Sem problema.
Silvia.
Os caras ficam mordidos, ninguém, né, Márcia? Manda nada pra eles, rapaz.
Então, Tonhão da Borracharia.
Tem nada, não.
Silva,
Tonhão,
avisa aí. Tonhão, é Tonhão, né?
Tonhão, é
Tonhão da Borracharia.
Tonhão.
Silvia, avisa aí, rebato cueca e coloco elástico com BT. Os interessados ligar para 9304-6152. A pessoa diz que tem as máquinas em casa e mais de 8 anos de experiência. Silvio, sabe qual é o nome da novela Taboquinha? A Torre de Babel. Nenhum fala a língua do outro. Bom dia pra vocês.
Isso acertou.
Quem estiver interessado em comprar uma moto, não um som montado, aliás, de uma bicicleta, ligue 9430-9735.
Só vendendo aí.
Uma moto, não,
uma moto,
um som montado numa bicicleta.
Ô Silvio, diga. Só pra gente não passar em branco,
diga.
Eusébio não veio, né? Porque a cabeça dele ainda tá muito inchada, porque a Argentina.
Ah,
Vocês me mostraram isso agora aqui no Facebook, eu pensei que era o Zé.
Tá explicado.
Eu pensei que era o Zé.
Porque a gente não podia, né? Tá bom, a gente não ganhar, vá lá. A gente fez uma Supercopa, de novo, uma minoria.
Supercopa, né? Mas uma super seleção,
não, nós não fizemos. O Brasil, o brasileiro fez uma Supercopa, de novo, uma pequena minoria de burguês. Vai o presidente, que isso é uma coisa normal, não era pra ser. Ela estava rodeada de chefe de Estado, né? E a Copa no Brasil que injetou 30 bilhões na economia. Foi um show, foi um sucesso e melhor ainda.
Mas para mim, para mim não é novidade, Rafa.
É, quem ganhou
os
foi
a... daqui fala tanto em bilhões, milhões quando vão ser.
Não,
contados.
Mas aí foi que injetou na economia, não é promessa de político, não. Foi que a economia faturou injetou 30 bilhões de reais. E aí, Silvio, ganhou a melhor seleção. E não podia ganhar a Argentina, né? Porque aí era demais, né? Na casa da gente, a Argentina.
Ganhou o time de Eusébio?
O time de Eusébio e outra coisa. A Argentina. É, e aí eu
mas deu um trabalho da
vida. Vou deixar um poema para meu amigo Eusébio aqui.
Diga.
Inspirar.
Não chore por mim, Argentina.
Não chore por mim, Evita, né? Não chore por mim, Argentina. Evita diria assim a Eusébio. Ô Argentina, como é que é? Ter duas copas, um a menos que Pelé.
Ele é cheio de graça, Ave Maria, mas é cheia de graça.
9:54 está no blog do Ney. Depois que tivemos deputados, as obras para Santa Cruz se acabaram, afirma Fernando Aragão. Na noite do último sábado aconteceu mais uma reunião da Associação dos Moradores do Sítio Magana, zona rural, aqui de Santa Cruz. O vereador de oposição, Fernando Aragão do Prós, esteve presente durante sua fala, aproveitou para alfinetar todos os deputados eleitos que já representaram o município de Santa Cruz. O vereador afirmou que o município recebia mais obras oriundas do governo do estado antes de ser representado pelos deputados eleitos. Eu vou dar um exemplo: no governo de Miguel Arraes, nós tínhamos os bairros Cruz Alta, São Jorge, Bela Vista e grande parte do Santa Teresa às escuras, e nós colocamos energia em todos. Infelizmente, depois que tivemos deputados, as obras para Santa Cruz se acabaram. Colocamos a subestação de energia, tudo isso sem deputado, pontuou Fernando Aragão, Ralph Lagos.
Eu tenho que concordar em parte com o vereador Fernando Aragão, né? As obras realmente diminuíram bruscamente. As promessas aumentaram muito, né? As promessas aumentaram muito e as obras diminuíram. Agora nós temos que pontuar duas questões aqui. Diminuíram por falta de força dos deputados, concordo. E aí nós temos que listar todos que passaram. Oséias Moraes foi deputado por Santa Cruz, Agostinho Rufino, Edson Vieira, Tonho do Pará, né? E Tonho do Pará. Por esses quatro representantes de Santa Cruz na Alep e Diogo Moraes. Hoje é Diogo Moraes. As promessas aumentaram, as obras diminuíram. E o estresse dos deputados, quando se cobra as promessas, aumentaram também. Foi a única coisa que aumentaram. Então, Santa Cruz precisa realmente.
Na época, Fernando era vereador.
Vereador.
Não, mas começou sem mas ser.
Sem ser nada.
Vereador. Ele, Zé Augusto, era ele, Zé Augusto e Hideraldo, acho.
Não, e Hideraldo, aquela turma.
Aquela turma antes mesmo de serem eleitos, né? Que iam para Recife, fazer aquela caravana para o Recife direto.
Em busca disso. Aí precisa-se de se enxergar duas coisas. O deputado, que não tem a força política para isso, e isso é um conjunto, Silvio. Em Santa Cruz. Silvio, nós somos uma cidade que nós tínhamos até um ano e meio atrás 3 deputados. Uma duplicação do estrada de 7, nós estamos falando em 7 quilômetros. 7 quilômetros. Ela é prometida há mais de 8 anos que ela é prometida e ela não sai da promessa, porque eu ainda estou esperando as máquinas chegarem. Eu não vi máquina, eu não vi estrada começando. Quando a estrada começar, eu parabenizo. Agora, eu não vi ainda. As máquinas não chegam, a estrada não sai do lugar, as promessas não saem, os deputados é na mesmice. Tem outros chegando aí que eu espero que seja diferente. Eu espero que os que não têm mandato, se chegarem a ter mandato, é a esperança de ser diferente. Porque se for igual, Santa Cruz está. Porque eu lembro, na última eleição, Natália, há 4 anos atrás, eu conversei com várias e várias pessoas das duas alas políticas, dos dois partidos, eleitores dos dois partidos políticos, dizendo assim: agora vai. Agora vai. nós temos três representantes e todos três aliados do governador, de um governador que tinha como avô um cara que tinha um carinho super especial por Santa Cruz. Como é que não ia? Foi? Eu pergunto, foi? Eu pergunto, melhorou o quê? Eu pergunto por que não termina? Eu pergunto por que eu fui para Poço Fundo domingo e a cadeia estava lá inacabada. Uma cadeia, 7 anos. 7 anos de uma cadeia, Silvio. A estrada que só se promete. A escola técnica do Senai não se dá.
Não, escola técnica.
Técnica. Do Senai não, desculpa o Senai. A escola técnica não se dão o desprazer de dar uma satisfação à população. Uma satisfação. Então, por tudo isso que não saiu, por todas as obras de Zé Augusto que não saiu, por todas as obras de Diogo que não saiu, por todas as obras de Edson como deputado que não saiu, cadê os asfaltos que Edson prometeu tanto? Cadê? Eu pensei que eu ia para a rua São Paulo agora e eu ia passar por cima do asfalto que Edson Vieira prometeu tanto. Então, o que falta em Santa Cruz é força, dividendo político. Infelizmente, os políticos de Santa Cruz, só tiveram força, na minha opinião, e posso estar equivocado porque é uma coisa de momento, a pauta a gente sabe na hora, se alguém lembrar de outro momento pode me dizer que eu reconheço, mas em dois momentos, com a Raiz e o grupo Zé Augusto, Fernando Aragão, Ideraldo Abrantes, Roberto Moraes, Oséias Moraes e alguns. E o segundo momento com Agostinho Rufino de Melo. Diga-se de passagem, Agostinho Rufino de Melo com a estrada Santa Cruz-Jataúba. Esses foram os dois momentos que os políticos, Agostinho e Mendonça Filho, e Mendonção, viu? Diga-se passagem, Agostinho Rufino de Melo, Mendoncinha e Mendonção. Em outro momento, nós temos uma economia, Silvio, que gera 180 mil empregos diretos sem custar um centavo para o governo estadual. Um centavo. Mas para você chegar no coração dessa economia, é muito fácil você perder um pneu caindo em buracos. Então, essa força política que o Fernando fala aqui, eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir que Fernando tinha um tratamento com quando era Miguel Arraes, Fernando era escutado, Fernando era atendido. Quando foi Eduardo Campos, Fernando não foi mais atendido. E olha que Fernando foi a primeira pessoa que trouxe Eduardo Campos aqui em Santa Cruz quando ele tinha 2% na pesquisa. Numa sexta-tarde, Fernando Aragão me liga, Ralf, amanhã Eduardo vai estar almoçando no Porta da Cidade. Você pode ir. Posso, Fernando. E foi eu e um grupo pequeno de pessoas. 80 pessoas receber o homem que iria virar rei, o reizinho de Pernambuco, que depois, sabe o que é que ele fez? Ele não olhou mais para Santa Cruz, por quê? Porque ele não precisava. As duas alas políticas votavam nele, o povo votava nele se ele fizesse ou se ele não fizesse, porque o povo gosta de votar, o povo, na grande maioria, gosta de ser comandado como massa de manobra. Uma parte não, mas a grande maioria. Ora, se o cara não faz nada, ele tem voto, ele vai fazer aonde? Ele vai fazer onde ele precisa fazer para ter voto. Então, Fernando Aragão, mais uma vez, por isso que ele disse que era a última legislatura dele, viu? Por isso que Fernando disse em alto e bom som, é a minha última legislatura e eu vou dizer o que eu penso. Os deputados de Santa Cruz, de Taboquinha, de Boca Preta, de Vermelho, de Azul, de lado A ou de lado B, deixaram e muito a desejar. Tem gente nova chegando, eu espero que o vício não seja o mesmo.
Leone Souza.
Olha, Silvio, não é de surpreender a fala do vereador Fernando Aragão quando a gente o conhece, né? Fernando Aragão, o Ralf termina aí dizendo que Fernando Aragão anuncia que é a sua última legislatura e Fernando Aragão provavelmente vai deixar de legislar em Santa Cruz como vereador da mesma forma que começou, falando aquilo que de fato defende, que aquilo que de fato acredita.
E Fernando Aragão foi muito feliz em sua fala quando ele coloca todos que passaram até hoje como deputado estadual no mesmo patamar. Ora, força com o governo do estado, que eu entendo que um deputado estadual deva ter, e força com o governo do estado não é você dar pancada em mesa, você dar chute em porta, você virar birô. Não. Força com o deputado não é tudo que o força com o governador, que um deputado deve ter, não é tudo que o governador disser você balançar a cabeça. Força com o governador não é tudo aquilo que um governador queira e você ter que assinar embaixo, não. Força com o governador é você se impor, é você se mostrar, é você dizer ao governador que você está ali, que você precisa ser visto. E se você não for visto, vai ter um leque de pessoas por trás de você que vai saber quem de fato é esse governador. Mas só que o problema se resume, sabe em quê? No poder. Quando se chega no poder, ah, meu amigo, a história muda. A história é diferente, pelo menos para alguns. Pelo menos para alguns, a história tem contado, a história escrita, a história falada tem sido assim. Eu vou representar o polo de confecções. Olha, olha, o polo de confecções agora vai ter um representante de verdade. Mas sabe quando nós somos polo? Agora, no período eleitoral. Porque quando passa-se a eleição, polo passa a ser outras regiões. Região metropolitana, né? Vem até aqui pertinho da gente, até Caruaru, que a gente fica lambendo os dedos com tantas obras estruturadoras que chega até Caruaru. Arrudeia, mas essa região deixa de ser polo. Então, Fernando Aragão foi muito feliz em sua fala, porque, na verdade, a nossa história que está sendo contada pelo longo do passar do tempo, dos anos, realmente tem sido, infelizmente, a história tem sido essa. Quando se chega nossos deputados a nos representar lá na Assembleia Legislativa e junto ao Palácio, né, do Campo das Princesas, nós temos sido, infelizmente, muito mal assistido, muito mal visto. E talvez até as pessoas não gostem de lembrar o passado. Talvez até tem pessoas que têm uma história de dizer, olha, nada de olhar no retrovisor, nada de olhar para trás, mas tem que se olhar também para trás. Sabe por quê? Você tem que olhar para trás quando você tem uma história que foi construída. E você tem que olhar aquela história para você para você ter um norte a seguir. Sabe por que tem que se olhar para trás? Porque a fala do vereador Fernando Aragão aqui é a maior verdade. Talvez 60%, 40% da população dessa cidade, que migraram de outras regiões, de outros estados, para fazer essa cidade ser o que é hoje, talvez não conheça essa história. Mas Santa Cruz, sem ter deputado estadual, o governo do estado era presente nessa cidade. Santa Cruz não precisou ter deputado estadual, não. Pra, na época do então governador Miguel Arraes, poderíamos até dizer assim, que Santa Cruz tinha sim um gabinete de doutor Arraes em Santa Cruz, do governador. Sabe por quê? Todas as semanas, Fernando Aragão e o próprio Zé Augusto, até antes de serem vereadores, iam toda semana bater às secretarias do governo do estado. E olha, iam com a mão vazia. Mas quando voltava, não voltava com as mãos vazias, não. E não voltava trazendo algo para si. Isso, diga-se de passagem, é o mais importante. Uma ida dessa ao Recife, deles, culminou na ponte do Riacho Tapera. Uma ida deles dessa lá ao Recife culminou na subestação de energia que está lá em São Domingos, que até hoje torna Santa Cruz autossuficiente para instalações das nossas pequenas indústrias. Uma ida deles como vereador ao Palácio do Campo das Princesas culminou no canal de Poço Fundo, que foi o que nos salvou num período de seca terrível que essa cidade atravessou. Então tem que se olhar para trás, sim. tem que se olhar muitas vezes no retrovisor para mim saber o caminho que eu estou seguindo, e eu não posso desviar desse caminho. Porque se esse caminho deu certo, eu tenho que continuar nele para que continue dando certo. E o que se espera, de fato, é que Santa Cruz, quando não tinha deputado e passa a ter deputado, Ralf bem disse, num momento muito próximo, nós tínhamos aqui dois deputados estaduais do lado do governador e um deputado federal também do lado do governador. Ou não? E o que foi que Santa Cruz ganhou? O que foi que Santa Cruz conseguiu? Olha, Santa Cruz não tem que pedir nada a ninguém, não. Nós somos hoje a 10ª cidade mais importante desse estado. De 184 municípios, Santa Cruz é a 10ª. E será que ninguém vai olhar para essa região, para essa cidade, como se deve olhar? Será que vai ter que voltar o tempo realmente, Fernando Aragão, de você pegar o seu carro, se juntar com mais um, dois ou três amigos e ter que mendigar nas secretarias em prol do povo de Santa Cruz?
E vai ser recebido.
Mas aí é também tem essa questão.
Vai ser recebido.
Mas aí tem essa questão. Aí será que as portas do palácio, né? Será...
Sabe quem quer trabalhar com Santa Cruz, não? Recebe uns deputados.
Será que,
né,
as portas que é do palácio
só vive viajando, dizendo que é em missão? É.
Será que as portas do palácio vai estar aberta para essas pessoas? Olha, pessoas que estão indo ao palácio em busca de obras para o município, viu? Não é pessoas que estão indo no palácio em busca de emprego, em busca de botar filho, botar filha, botar amigo no governo do estado, não. Então, eu só acho que Santa Cruz não pode cometer o erro que vem cometendo ao longo da sua história. Sabe por quê? Porque Santa Cruz não merece isso. E eu espero, esses novos nomes, que nunca foram deputado estadual, se caso cheguem, nos façam o favor de não envergonhar mais ainda a nossa história.
Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever. Olha, graças ao povo de Santa Cruz, tá aí Fernando Aragão despontando, com coragem. E para dizer as coisas tem que ter coragem, que os dois grupos é muito forte. Eu digo que coragem não é de briga, não, é mostrar a situação. Por exemplo, nós vemos aqui os deputados que são eleitos por Santa Cruz do Capibaribe. Olha, na campanha política e até agora, eles têm prometido tantos milhões de reais, que é um absurdo. Eu acho que esses milhões de reais que eles prometem, quando eu era criança, a gente fazia dinheiro em papel de cigarro. Nós pegava um maço de cigarro, tá lembrado?
Cada
naquele tempo não tinha estrela, não tinha nada. Né?
Hollywood era mais caro.
Era mais caro. E a gente ajuntava aqueles pacotão e eram muitos milhões.
Eu soube disso.
Muitos milhões.
Me disseram isso.
Será que esses deputados também ainda não estão trabalhando com aquele dinheiro de
nota
de cigarro?
E além da gente ter aquelas notinhas de cigarro, a gente ainda pegava os carrinhos de lata e ia pra feira.
Pra você entender, eu acho que esses deputados ainda estão com esses dinheiro. Aí quando a gente fala aqui, eles se mordem, né? Eles se mordem. São aí elegantes, viajando para o exterior sempre, dizendo que é em missão de não sei o que, não sei o que lá. E Santa Cruz, a semana passada, eu dei aqui um exemplo de São Domingos, que tinha que olhar para os deputados daquela região. E eu também vou dizer isso aqui ao povo de Santa Cruz. Rapaz, eu vi aí outro dia numa entrevista aí de um candidato a deputado dizendo que vai trazer um hospital regional para Santa Cruz e dizendo mais o canto ali na entrada de Santa Cruz do Capibaribe. Bora, ninguém tá doido, não. Foi feito, construído agora aquele hospital ali, o Mestre Vitalino em Caruaru, que um dia se sair essa duplicação, 25 minutos daqui para lá. Como é que vem outro hospital para cá? Por que os senhores não colocam emenda para ter um raio-x novo em Santa Cruz? Por que não se coloca? Não é mais fácil, porra? É muito mais fácil, não é? Aí chega aqui, Ralf diz, vai ter a duplicação, eu espero que tenha. Eu só digo, Ralf, quando terminarem, eu aposto com vocês de Santa Cruz que vai chegar a máquina daqui pro dia da eleição. Vai chegar a máquina e vai chegar firma. Eu aposto. Agora, Ralf, eu só digo que foi feito quando terminar essa ação. Porque pra Caruaru termina, porra. Caruaru termina. Agora, daquele negócio de fazer cal, lá na forno de cal.
Forno de cal.
É, que entra ali pra Taboca. Pra cá, é um desmantelo tão grande, tão grande.
Se a gente for trabalhar na hipótese, por exemplo, da cadeia, que fazem 7 anos que começou.
Mas eu vou chegar,
uma cadeia aí, pública, uma duplicação dessa van aí uns 70 anos, não vai?
Ah, 70 anos, né? É. 70
a
milhões
cadeia
não.
É uma obra de
já prometeram
milhões.
Aí 70 milhões.
É, e a cadeia só foi 4 milhões.
Será que não é de
não, a obra é 72.
Mas o girador ali de Pão de Açúcar foi feito rápido, até bonito.
Aquilo ali foi feito rápido. Ali não gastaram mais ali de 70 centavos, não. Ali.
Tem uns tubos, tem uns tubos e um gelo baiano.
E era um girador de primeiro mundo.
E foi feito licitação para comprar os tubos e o gelo baiano.
Pra ali também.
Deixa eu fazer só uma colocação.
Rapaz, vocês fala. E quando eu tô falando, vocês querem.
Deixa eu só fazer uma colocação aqui, viu?
Deu a parte, na
verdade.
Deixa eu fazer uma colocação aqui, que é o seguinte: também foi votado em Santa Cruz, seu José, e muito bem votado, 2 senadores da República.
Ave, mas esses sim.
Que o Armando Monteiro, que é candidato a governador, só abriu a boca pra criticar agora, depois que Eduardo.
Deputado Humberto
depois
Costa.
Depois que Eduardo. Nossa que ele viu senhora, que Eduardo não apoiava ele.
Já deu medo, liga pra cá.
Porque até então, Armando Monteiro Neto era conivente com tudo isso que acontecia aqui.
Sai do meio aí pra eu ver.
Até então, Armando Monteiro Neto era conivente com tudo isso que acontecia aqui. Ele ficava caladinho, pianinho, baixando a cabeça pra tudo que Eduardo dizia. E o outro, o outro é a tristeza do Humberto Costa. Porque o cara, que o governo federal.
Os deputados dele que tem milhões, esses homens podem até ficar lá sentados.
Não, rapaz.
Natália Ralf. Eu só pediria que vocês também acrescentassem nessa lista também alguns deputados estaduais.
Fala na hora dele.
Estaduais e federais, que muitas vezes vêm aqui a Santa Cruz também só buscar os votos. Como muitas vezes se prega aquela questão, vem os deputados das igrejas evangélicas ou não.
Esses aqui
leva também uma boa remessa de voto. Mas e aí qual é o posicionamento?
Esse tem uma vantagem. Sabe qual é a vantagem que esse
me
tem? A vantagem que esse tem é que ali tá na cara então, que é o voto,
usam, né?
Que é o voto de Cabreiro.
Que tá só usando
tá
os evangélicos.
Usando, olha, eu
mas
quero
deixa
só.
Eu ir, deixa eu
e acabou
eu,
a
depois
já ainda bem.
Pra gente encerrar.
Ainda bem que Fernando Aragão ele vem notando isso. Que é um cara que é crucificado dentro do grupo Taboquinha, né? De primeiro, Fernando Aragão, o pessoal ia para o Recife, aí lá não tinha os gabinetes dos deputados Lordão, não tinha não. Aí já o caba já ia direto lá nas secretarias, né? Agora o caba chega lá e diz, olha, deputado fulano de tal, vá logo por ele. Só que o deputado que representa Santa Cruz, tem uma amizade de faz de conta, viu? Essa amizade é de faz de conta. Eu tenho amizade com o Silvio José, e se eu procurar o Silvio José, eu tenho certeza que ele atende. Agora, esses caras não estão atendendo esse povo, não. Não estão atendendo. Ainda de. E é pra eu chegar lá brigando, olha. Com boas conversas não chega, então tem que chegar de qualquer jeito. Ou brigando, ou gritando. Tem que mostrar Santa Cruz. Ralf disse aqui, não, esse pessoal não precisa de Santa Cruz, não, é o contrário. Aonde se tira impostos é em Santa Cruz, e muito. Aonde se tem mais matrícula de automóvel, eu vou trazer para aqui para eu dizer
você,
o número de automóveis que tem matriculado
você não entendeu.
Por PBA de Santa Cruz.
Você
de novo, Ralf.
Não, mas porque você...
Deixa eu terminar,
mas porque
pô,
você
tá... diz.
Você tá dizendo bobagem aí.
Não, tô não. Ah. Tô não, porque você não diz a
deixa
verdade.
Deixa eu dizer a você.
Quem tá tirando mais dividendos aqui é o governo,
pô. Que eu disse que ele não precisa de Santa Cruz.
O dinheiro que paga aqui de IPVA... Era pra fazer essa estrada pra lá, pra cá, e nós ter ainda um balanço no meio dela pra nós balançar dia de domingo.
Deixa eu dizer
e
a você.
Pra onde tá indo esse dinheiro?
Deixa eu dizer a você.
Diga a mim,
deixa
diga.
Eu vou lhe dizer. Que você, o que aí. Eu disse que eles não precisam de Santa Cruz é porque eles fizeram a PE 160.
Precisa.
Deixa eu dizer vai agora, Tana. Eles fizeram a PE 160. Não fizeram, não
nem
foi?
Vão fazer.
Mas tu vai ver quantos votos o candidato dele vai ter aqui.
Tem, porque o povo é encabrestado.
Então, e eles precisam do povo?
Entendeu?
Ah.
Encabrestado, esse negócio de ter dois partidos.
Tu tá pensando que tu bate na mesa, eu tenho medo de tu, é?
Eu também tenho medo de tu, não.
Pronto.
Agora, você tá errado, você não disse a verdade, dizendo que eles não precisam de Santa Cruz. Precisem muito. Precisem muito. Quanto é que não se arrecada aqui? Quanto é que não se arrecada? Com as microempresas, com os IPVA de moto, de carro, só não tem carroça de burro matriculada. E qualquer dia desse vai ter também. Vai ter também. Então, Ralf, isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. O povo de Santa Cruz tem os dois partidos, Taboquinha e Azul, ou é Boca Preta, não sei o que é. Tem que votar. Vamos votar, porque se nós não votar também, nós não pode, não pode exigir. Agora, e votar encabrestado, não. Vamos ver quem vai fazer alguma coisa por Santa Cruz do Caparibe. Vamos exigir esse dinheiro que está saindo de Santa Cruz do Caparibe, que não é pouco, é muito. Vai matricular um carro, vai fazer uma transferência para você ver. E quase toda firma aqui no centro da cidade tem o seu registro, CNPJ. Ou não tem? Tem. Tem. Se sonega imposto, mas em todo canto sonega. E que não é o certo. Que não é o certo. Agora, que levam muito dinheiro de Santa Cruz para os governos, levam. E o povo tem coragem de decidir? Tem. Tem que ter coragem de decidir, Silvio. E tem a coragem e a sabedoria de saber votar. Porque, como disse Fernando Aragão, os deputados que representam Santa Cruz do Caparibe até hoje já vai uns quatro, né? Vai um bocado já, né?
Quatro.
Quatro já. Só sentaram, botaram um blazerzinho bem engomadinho, bem bonitinho, estão lá viajando pro exterior e dizendo: eu sou amigo do governador. Que amizade da bexiga é essa? Que não vem nada pra Santa Cruz. Que amizade é essa, Léo? Que não vem nada pra Santa Cruz. É só se fazendo acordo.
São cinco deputados?
Cinco deputados já.
Já passaram cinco, né?
Já passaram. Daqui da terra. Ixi, nossa senhora.
Osés, Augustinho, Edson,
Diogo e Tom do Pará.
Tom do Pará. Estaduais, né?
É, e agora que eles estão prometendo milhões, viu? Estão prometendo milhões. Nem nota de papel passado numa máquina de Moemi aparece tanto dinheiro como eles estão dizendo que vão trazer para Santa Cruz do Caparibe. Isso é uma vergonha. O povo de Santa Cruz tem que falar mais alto nas urnas de Santa Cruz.
Agora 10:21. 10:21, temos o apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, no Tibúcio, um banho aí na concorrência, tem feijão legal por 2,49, macarrão imperador apenas 1,39, leite em pó ideal 2,99, margarina Deline 500 gramas 2,29, suco chamito 99 centavos, veja multiuso 2,99, leite ninho instantâneo integral 9,98 e o gosto Nestlé, a garrafa de 180 ml por apenas 99 centavos. Olha, dia 19 agora, dia 19, nós seremos sábado 19, 8 horas da noite, o quinto Recordando São João da comunidade Santo Antônio de Santana Galvão. O grupo Anuncia-me e participação especial do padre Joselito. Então, você está convidado, tá? O quinto Recordando São João lá da comunidade de Santo Antônio de Santana Galvão, no Malaquias Cardoso. Só pra gente fechar, 10:22, Jéssica assume o lugar de Gilson, que vai para a pasta de Luciano Bezerra. O prefeito Edson Vieira deverá anunciar como ficará a administração municipal com a saída de Luciano Bezerra. Bom, Luciano deixa a pasta de estratégia urbana e gestão e assume a cadeira de vereador. Gilson Julião sai da articulação política e assume a pasta deixada por Luciano Bezerra. E Jéssica Cavalcante passa a ocupar a pasta de articulação política, né? De Santa Cruz do Capibaribe. Só algum comentáriozinho rápido, vocês têm alguma análise?
Fui para o almoço da despedida, né? Do Luciano, da pasta do Luciano na última sexta-feira, um clima muito cordial, muito agradável, o prefeito fez vários elogios a Luciano, disse até que parte do sucesso do governo se devia a Luciano Bezerra, e a montagem que se tinha lá, o zum-zum-zum dos bastidores, era que realmente era isso: Luciano Bezerra vai para vereador, Gilson fica no lugar de Luciano e a Jéssica vai para o lugar que o Gilson ocupava. Quero mandar um grande abraço a meu amigo Luciano Bezerra e agradecer pelo convite.
Alguma coisa mais?
Vamos agora só aguardar, né? Aguardar um pouco mais, eles assumirem essas pastas, o Gilson assumir a pasta que
foi deixada pelo Luciano. Como é que vai ser o desempenho do Gilson Julião, que, diga-se de passagem, competentíssimo, fez um excelente trabalho lá na Secretaria de Ação Social, né, de Desenvolvimento Social, deixou tudo encaminhado quando depois a Alessandra assumiu, né? As coisas deslanchou, mas deslanchou porque os trabalhos tinham sido de fato encaminhados pelo Gilson Julião, pela sua competência. Vamos ver como ele vai se comportar nessa nova pasta. E a maior surpresa vai ser também como de fato vai ser o comportamento da ex-vereadora, né, a suplente vereadora, a Jéssica, numa pasta de articulação política, né? Como de fato ela vai tratar essas questões entre prefeitura e Câmara de Vereadores, qual vai ser o trânsito dela, apesar de conhecer os vereadores, seus pares ali por um período que ela esteve lá, mas como é que vai ser esse comportamento e como vai ser a aceitação desses trabalhos dela. Então, só mais na frente é que a gente vai poder ter uma avaliação se realmente foi mudanças positivas ou se o prefeito não acertou tanto em suas mudanças.
Natália, alguma coisa?
Não, eu quero dizer que eu estava lá almoçando.
Você diz não,
e...
não. Não, é porque você não quer dizer nada, né? Ele pergunta até alguma coisa, você diz não.
Então... Mas isso é um hábito que a gente tem, viu?
Ah, sim.
É, você está hoje veio pegando no meu pé. Por quê? Você não veio de laço hoje. É, não veio de laço. Estou estranhando. Olha, eu estava lá almoçando e Luciano Bezerra chegou e a gente cordialmente demos um abraço. E o que eu espero é que o Gilson, que eu não conheço a fundo, mas vejo falar, quando o cara é bom,
é muito competente.
O povo diz, né? Na
é
rua,
muito competente.
Né? E gente fina, viu?
E gente fina.
O que eu estou dizendo aqui é o que eu estou achando, né? Uhum. O povo me diz da rua que ele é um cara competente, é um cara jovem, e eu torço pelo que dê certo. Eu não torço para dar errado nada aqui em Santa Cruz, não. Infelizmente, os danados dos deputados é que deixa a gente nervoso aqui, sabe? Mas eu não torço para que Jéssica faça um mau trabalho, que o prefeito faça um mau trabalho, que o Gilson Leão faça um mau trabalho. Agora também, se fizer, a bocada é quente, porque nós estamos vigiando.
10 horas e 25 minutos, final do programa. Ralf Lagos, tchau, até amanhã.
Tchau, Silvio José, um grande abraço para Olinto Neto, lá em Poço Fundo, que tá ouvindo o programa.
Abraço aí, Olinto, pessoal do Poço Fundo.
Nara Santana, que é minha amiga de infância, estudei com ela desde os 4 anos de idade.
Nara Santana.
Um abraço para Nara Santana e para meu amigo Júnior Albuquerque, grande abraço, Júnior.
Júnior do blog, valeu, né?
Júnior
do blog. Um abraço, Leone Souza, até amanhã.
Até amanhã, Silvio.
Microfone do Leone.
Oi, agora sim, agora. Até amanhã, Silvio. Um abraço especial a todos lá no Moda Centro, mais uma vez. E também eu quero mandar um abraço para o GCM, o Getúlio, e também a Eva, que estão lá de plantão, mas ouvindo aqui o Rádio Debate.
Não, não chore por mim, Argentina?
Não chore por mim, a Evita. Não chore por mim, Argentina. Vai, por favor. Por favor.
Não chore não, rapaz. Pedindo por favor. Vai estar feito os deputados, pedindo por favor.
Tchau, Natália Ruda.
É, eu quero dar um abraço.
Cadê a música de Natália?
Mais uma vez, o cadê pessoal a música do Natália Pará, Ruda? Dia 30 e 31 de agosto, a grande batida no Parque Deca Clemente.
Escuta só.
Várias atrações. Mas, Silvio, rapaz, marcação da bicha.
Né? Vamos lá, Natália, com a música que você mais gosta, vamos lá.
O Ralf fica rindo à toa, né, Ralf? Aí, à toa você me paga. Quem tem que me paga não me deve nada. Com certeza, né? Talvez a sua.
Vai, todo mundo, escuta só, escuta só. Natália, animado aqui, ele fica animado. Ele fica.
Eu hoje elétrico animado, aqui. Não. Hoje eu tô
ele fica elétrico, ouvindo, ouvindo, Nicolau.
Não me animo com isso, vou lá o que quiser. Ô, mordido do boi, tá aqui hoje. Ralf veio defender dizendo que não saía nada de Santa Cruz, pô. Aí eu fiquei mordido aqui.
Olha, escuta só. Todo mundo com o Natália.
Foi num drive com você, na unidade é. Pra ficar numa legal.
Um abraço, Mário Dedo, ouvindo a música também do Natália Ruda.
Saída de Toritama, ligando pra cá, dizendo que lá tá mudido de um posto também.
E todo mundo ouvindo, todo Nicolau. Mundo
ouvindo, ah.
Nicolau.
Não, não bota essa música.
Vamos lá, todo mundo. A música é Natália Ruda, escuta só. Tchau, Natália, até amanhã.
Tchau, um abração e amanhã nós estamos aqui de
ouvido
volta pra nós desmascarar o Ralf novamente aqui, né?
Exatamente.
E ele veio aqui dizer que não leva, o governo não levava nada de Santa Cruz.
Pois é, pra mas fechar o programa.
Vamos de carroça.
Pra fechar o programa.
Um abração pra todos.
Um abraço. A seguir, eu e Márcia e o Manhã da Bola.
Nicolau, foi num drive com você.
Debate Polo FM.